Muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Aproveito esta reunião nesta data para desejar um excelente ano a todos. Entramos então no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas números 167 e 168. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Saltamos o ponto 2 e entramos no ponto 3. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 637/13 do PCP, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários. O autor do relatório é o Sr. Deputado João Galamba, que será substituído na apresentação pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Aliás, aproveito para desejar precisamente um bom ano a todos. De facto, o autor do parecer é o deputado João Galamba. Não vou fazer deputado João Galamba, porque isso seria um pouco difícil, mas de qualquer forma, portanto, de uma forma muito breve e sucinta, até porque o parecer já foi distribuído, vou fazer só dois ou três considerandos e notas a respeito do mesmo. Portanto, trata-se de uma iniciativa do Partido Comunista Português, o projeto de lei 637/13, e, portanto...
Mas ele estava aqui mesmo.
Mas ele estava aqui. Então era melhor esperarmos.
Era melhor esperarmos um bocadinho, que por ser...
Senhor deputado Paulo Sá, já demos início aos trabalhos. Precisamos do registro da votação do Grupo Parlamentar do PCP relativamente às atas. A favor, portanto, as atas foram aprovadas por unanimidade. Eu já desejei bom ano a todos os senhores deputados e senhores deputados. Desejo agora também aos assessores. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalhos. O relatório será apresentado pelo senhor deputado Fernando Anastácio.
Portanto, recomeçava então, precisamente, cumprimentar o Sr. Presidente, desejar um bom ano a todos e dizer, portanto, trata-se de um projeto de lei que é o 637/13 da responsabilidade do Partido Comunista Português, sobre a epígrafe que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando mais adequado às necessidades dos clientes bancários. Eu faço uma primeira referência, aliás, em sugestão em cumprimento da logística, que sugere-se aqui uma alteração em termos de especialidade à denominação da iniciativa, nomeadamente avançando como sugestão da sua denominação, que torna o regime de serviços mínimos bancários mais adequado às necessidades dos clientes bancários, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei número 27/C/2000, de 10 de março, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários. No parecer, referimos, obviamente, um conjunto de considerandos sobre o objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, de onde destaco que, de acordo com os proponentes, que considera que na sua exposição de motivos, que a titularidade de uma conta bancária à ordem e de um cartão de débito para a sua não custe hoje uma necessidade da esmagadora maioria dos cidadãos. Portanto, este é o enquadramento até de fundo do obviamente do cerne da conta de serviços mínimos. Há um conjunto de referências, nomeadamente uma referência ainda que, segundo os autores, que o regime mínimo de serviços bancários tem uma fraquíssima adesão. Daqui é o justificativo de onde se parte para a proposta de alteração legislativa e, portanto, vem suscitar uma alteração a esse regime de serviços mínimos bancários nos termos que depois são enquadrados, nomeadamente focando dois pontos. Um deles, a possibilidade de um titular ser simultaneamente titular, por uma redundância, de uma conta de serviços mínimos bancários e de uma outra conta, e também a possibilidade de utilização de cartões de débitos disponibilizados fora do regime dos serviços mínimos bancários. Estas são, no fundo, em síntese, as duas inovações trazidas com este projeto. O enquadramento legal também é referido. Portanto, há uma nota técnica anexo que faz toda a referência ao projeto de lei nos termos do artigo 131 do RAR. Não o signatário, neste caso, e eu também, não vamos, portanto, aqui fazer manifestar a opinião política sobre o projeto, mas isso será matéria a tratar em regime de discussão na especialidade. E, em termos de conclusões, parecer vai no sentido que a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que o projeto de lei em causa, que altera o regime dos serviços mínimos bancários, tornando mais adequado às necessidades dos bancários, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e plenário, reservando-se, obviamente, os grupos parlamentares o sentido de voto para o debate, para o respectivo debate. E era, para já, tudo o que teria a dizer sobre o respectivo parecer. Fica à consideração.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palsá.
Obrigado, Sr. Presidente. Desejo também a todos presentes um bom ano. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator e o Sr. Deputado Apresentador, dizendo assim. O relatório está feito com rigor, reflete com rigor aquilo que é a iniciativa do PCP. São feitas duas chamadas de atenção, uma que já foi referida pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, da alteração do título. Penso que essa iniciativa for aprovada em plenário, em sede especialidade ou de redação final, poderá ser o título corrigido de acordo com aquilo que é a sugestão proposta na nota técnica. E chama também a atenção para uma gralha no artigo 4A, com quatro números, em vez de, quando a lei em vigor só tem três números. Efetivamente, trata-se de uma gralha. Apareceu ali um 13 entre o 2 e o 4 que não devia estar. Isso, obviamente, também se corrigirá em especialidade se o projeto for aprovado na generalidade e descer na comissão. De resto, parece-me que apresenta com rigor a iniciativa do PCP e cumprimento mais uma vez os senhores deputados, relator e apresentador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não registro nenhum pedido, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Muito bem, podemos então passar à votação com esta gralha a corrigir, estamos todos de acordo. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 401/13 do PCP, que alarga o regime de reembolso do ISP a empresas dos setores produtivos. O autor do relatório, Sr. Deputado João Paulo Correia, quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados dos serviços. O Partido Comunista Português apresentou um projeto de lei que tem como título alarga o regime de reembolso do ISP a empresas dos setores produtivos. Relativamente aos apontamentos da nota técnica que gostaria de ressalvar, o primeiro tem a ver com uma sugestão para uma alteração do título da iniciativa, da epígrafe. Como disse há pouco, o título atual é Largo Regime de Reembolso de ISP Empresas Setores Produtivos. A sugestão é para que seja Largo Regime de Reembolso de Impostos sobre Combustíveis para as Empresas de Transportes de Mercadorias, precedendo a primeira alteração à Lei nº 24/2016, de 22 de agosto, e altera o Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 73/2010, de 21 de junho. Uma segunda sugestão também é que, caso este projeto de lei venha a ser aprovado, ele, da forma como está, viola a chamada Lei Trevão e, portanto, se for aprovado na generalidade e quando chegar à especialidade, estas duas sugestões devem ser atendidas ou observadas na altura da especialidade, caso seja aprovado, como disse, na generalidade. Relativamente ao conteúdo do projeto-lei, com esta iniciativa o PCP entende que, passo a citar, o passo positivo dado com a criação do regime de reembolso para o transporte rodoviário de mercadorias para veículos de carga superior a 7 toneladas, deve agora ser alargado a todos os veículos pesados e às máquinas essenciais aos processos produtivos que tenham nos combustíveis a sua fonte energética. A conclusão proposta é de que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. E queria também cumprimentar o Sr. Deputado João Paulo Correia, relator deste parecer, e dizer que ele reflete com rigor aquilo que é a proposta do PCP relativamente às duas recomendações feitas da alteração do título e relativamente à lei de travão que aliás estavam também na nota técnica, que são reproduzidas no parecer, obviamente que poderá ser feito, como é habitual, na especialidade, caso ele venha a ser aprovado na generalidade. O título é simples, seguindo essa sugestão, relativamente à letra bom, é fazer também como habitualmente, alterar a data de entrada em vigor para ele deixar de colidir com essa disposição legal. Tudo o resto parece-nos que com rigor e, portanto, não temos nada a objetar.
Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4 da Ordem de Trabalho, designação da delegação da COFMA à Semana Parlamentar Europeia, Conferência do Semestre Europeu e Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia, que decorrerá em Bruxelas entre 19 e 20 de fevereiro de 2018. Esta delegação será composta por um deputado do PSD, um deputado do PS, ambos da COFMA, e um deputado do CDS-PP, que poderá ser da COFMA, da CAI ou da Comissão de Trabalho e Segurança Social. O grupo parlamentar do PS quer já designar o deputado Quinto.
Sr. Presidente, pretendemos indicar até o final do plenário da manhã.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sra. Deputada Cecília Amarelos, obrigada. Assim sendo, entramos no ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu tenho 5 ou 6 assuntos. Sendo assim, estão encerrados os trabalhos. Muito bom dia. Temos na próxima quarta-feira a audição do Sr. Ministro das Finanças, já agora. E esta audição do Sr. Ministro das Finanças vai integrar também a Conta Geral de Estado. A minha sugestão é que se faça uma última ronda, a última ronda seja dedicada à Conta Geral de Estado. A audição do Ministro das Finanças é sobre a alienação do novo banco. E muito bem, Sr. Deputado.
Eu penso que tem sido prática.
Peço desculpa, eu enganei-me. Não é a Conta Geral de Estado, é a Lei do Enquadramento Orçamental. As perguntas que queremos colocar sobre a Lei do Enquadramento Orçamental. Peço desculpa. Desculpa. Foi o Sr. Deputado Duarte Pacheco que me trocou aqui os papéis. Não há objeção, Sr. Deputado.
Quando o Sr. Presidente falou em Conta Geral do Estado, ia apenas lembrar que é habitual começar pelo SES, depois o Tribunal de Contas e só depois o Governo.
Claro.
Tendo sido um lapso, ao menos já não tem nada a ver.
E é como está. Foi um lapso, mas decorrente de uma. Já ouviste? Mal, não há. Agora, o que poderemos combinar é que fazemos as duas primeiras rondas sobre a alienação do novo banco e depois a última ronda, que passa de 3 a 5 minutos, eu compreendo que cada grupo parlamentar precise de mais, sobre, então, a Lei de Enquadramento Orçamental. Não percebi.
A segunda audição foi proposta...
Esta segunda audição foi constatada no grupo de trabalho que foi constituído e que é coordenado pelo Sr. Deputado.
Mas sobre o processo de implementação, não era, Sr.
Cumprimento e desejo um excelente
sobre
ano
sobre o processo
2018.
De implementação, mais nada, não é?
É sobre o processo de implementação.
Sim, bom, era apenas para situar.
As dúvidas... Assim sendo, agora sim, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.